Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, como é que você tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, chegando aí perto de você só para dizer que bom que você existe. Que bom que você está em pé, que bom que você está deitada, que bom que você está viva. Não importa como você está, como é que você é, onde você está. O importante é que você sente, logo existe e a partir de agora pode tudo outra vez. Pode tudo o quê, hein? O que é que inclui aí? O que é que está incluído no seu tudo? Vale, vale, vale sim, vale a sua vida, vale você primeiro, vale primeiro pensar em você, que é importante. Daí você pensa em quem tá do lado, baixa a máscara para quem tá do lado. Aliás, máscara não é só de avião, hein? Vamos usar aí essa dupla metáfora. Bom chegar perto de você, que você chegue aí logo nesse momento com toda a sua beleza, com toda a sua graça, com toda a sua vontade, com toda a sua disposição, porque afinal de contas você acaba de ganhar um presente. Um presente que todo dia é o mesmo pacote, mas sem ele, como é que você ia fazer, hein? São muitos minutos, são muitos segundos, são muitas horas para você dar conteúdo, para você dar significado, para você aproveitar o que pode ser aproveitado, para você falar tudo aquilo que tem que ser dito, para você fazer tudo aquilo que tem que ser feito, e fazer direito, e falar bonito, e sentir bonito, e pensar bonito, e ir em frente. Está no ar uma nova manhã, um novo dia, um novo tempo para essa sua beleza, para essa sua saúde. Aliás, como é que está essa saúde, hein? Se não tem saúde, se as coisas não estão bem, se você não está com os 11 em campo aí, ó, parte de todo esse benefício que você ganha com um dia pode ser pouco, pode não ser aproveitado, né? Então vamos nessa aí. Que você tenha consciência do seu corpo, que ele é uma máquina importante e que precisa ser cuidada todo dia. Que você tenha consciência da sua mente, cuidar dos seus pensamentos, zelar pela sua consciência é algo importante para uma gestão que transcende até o seu corpo. Assim, você chega também numa gestão espiritual, que é para poder entender, ou melhor que entender, compreender tudo o que acontece ou deixa de acontecer. Mas enfim, é mais um dia para você ser você integralmente. Então vai nessa aí. Tô aqui assistindo você. Que beleza que é encontrar você todos os dias, ainda que mediado por essa telinha que a internet nos permite. Mas enfim, o importante é estar com você no fluxo da humanidade. É através da nossa colaboração, da nossa palavra, através desse compartilhamento que a gente faz um mundo melhor a partir das ideias e valores que a gente comunga. Vamos nessa então. Bom chegar perto de você, bom saber que você está aí, bom saber que você tem tempo, que esse recurso é importante e que você tem charme, tem inteligência, tem conhecimento acumulado, tem ética, tem moral, tem tudo aí para fazer esse dia ser bom, para mudar o que tem que ser mudado, para deixar como tá o que tem que ficar como tá, porque tá bom. Então vamos lá, sou Irineu Toledo, chamando aqui toda a equipe do Feliz Dia Novo, Rádio Positiva, todos os grupos que nos compartilham, todas as rádios que estão com a gente, só para dizer que eu tô torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Feliz Dia Novo, feliz dia todo. Chega aí, Roberta, com o serviço do dia.
Feliz dia novo, começando mais um dia com a rede conectada à boa atitude. Aqui sempre boas ideias, notícias importantes e papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Hoje, prepare-se para a consulta. O papo nutritivo será saúde. É melhor cuidar da saúde do que da doença. Estresse, depressão, mulheres e seus hormônios, bem-estar, viver bem. Com a gente, o médico e professor Dr. Sérgio Weisman. Segura aí e, se quiser, pode mandar perguntas aqui no chat. E eu volto logo com mais destaques da pauta positiva. Segura aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Deixa que eu seguro, deixa que eu toco. Bom, tamo aí então, tamo a bordo. Papo nutritivo, é isso aí. Saúde pra você. Acordar é a palavra-chave hoje. Se alguém quer tornar seus sonhos realidade, primeiro precisa acordar. Tá aí, sonhou dormindo, agora sonha acordado. Esse sonho que você sonha acordado é bom, hein? Se você precisa acordar, dá uma olhadinha aí, dá uma beliscada para saber se você tá aí. Então agradece e acorda seu sonho também para começar. Mas hoje tem consulta aqui, quando tem médico aqui, quando tem médico na sala, quando tem médico no estúdio, a gente tem muita pergunta para fazer. Se quiser, entra no chat aí, a gente vai estar no papo. De repente a gente até levanta o tema que você proponha com ele, que cuida da saúde, para que você não tenha que se preocupar com doença depois. Essa pelo menos é a tônica, é o conceito, é a forma, a razão que ele encontrou para atuar no mundo. Especialista em cardiologia e nutrologia, professor de curso de pós-graduação em medicina integrativa no Brasil e Portugal, escritor, palestrante, tem também o livro Mulheres e Seus Hormônios. Mulheres, homens e seus hormônios, vamos falar, tem muito assunto para falar com o médico, né? Vamos ver se está tudo bem com o Dr. Weisman na nossa conexão, para ele chegar com o seu bom dia. Dr. Weisman, bom dia, feliz dia novo, que prazer tê-lo aqui, obrigado por acordar cedo, tão cedo, nesse friozinho bom que está em Alphaville, não é isso?
Isso, bom dia, Irineu, é um prazer enorme estar no programa de altíssimo astral. E eu quero desejar a todos um feliz dia novo também, a todos nós, né? E estamos aí para trocar ideias, para bater aquele papo gostoso que, de vez em quando, surge, né? Fica à vontade para ouvir as perguntas, se elas existirem, e vamos tentar esclarecer dúvidas.
De vez em quando a gente vai ao médico, né? Sempre tarde demais. Sempre é uma daquelas coisas que a gente adia, né? O médico, o dentista, a gente sabe que tem que ir, precisa conversar de vez em quando, a gente vai acumulando. Quando pinta aquela dorzinha é que a gente chega, mas, enfim, é um prazer ter você aqui. A gente devia ter uma consulta médica aqui no Feliz Dia Novo, pelo menos uma vez por semana, de manutenção.
Mas eu acho, Irineu, que ao invés de preocuparmos com a consulta médica, nós devemos começar a nos preocupar em construir melhor o estilo de vida que vai nos afastar mais daquelas sensações de mal-estar que acabam nos levando ao médico. Eu, há muitos anos, passei a me dedicar muito mais ao tratar para não ter, ao invés de esperar ter para tratar. E eu tive um sonho no meio dessa proposta de procurar transmitir determinados conceitos aos meus pacientes e fazer com que eles me vissem como um médico que talvez fosse ajudá-los a não precisar de médico.
Olha só.
Então essa é a base, né? E eu me inspirei muito numa frase de Jonathan Smith, que diz o seguinte: o interesse de todos é envelhecer muito, porém não mostrar aos outros que está ficando velho. Então, realmente, isso hoje é um desafio até da vida moderna, porque a vida moderna hoje é o grande empecilho à saúde. Antigamente, o homem vivia muito pouco em termos de anos de vida, comparando-se com hoje, e isso, logicamente, mostra que nós estamos vivendo muito mais do que se vivia nos primórdios da humanidade. Isso não quer dizer que nós estejamos vivendo melhor. Nos primórdios da humanidade, o homem morria por acidentes, quando ele era devorado até por predadores, ou quando ele pegava uma coisa chamada infecção, que não tinha como combater. Hoje, nós somos rodeados de uma infinidade de doenças que, num outro papo futuro, nós podemos abordar isso, doenças que foram causadas por nós, pela maneira de viver. Então, eu me inspirei muito nessa parte de quero envelhecer, mas eu quero tentar envelhecer de uma maneira que não aparente tanto que eu estou envelhecendo. Então, isso também me levou a descobrir uma outra frase de uma jornalista americana chamada Elby Blake, que disse o seguinte: se eu soubesse que ia viver tanto, trataria melhor de mim, né? Então nós estamos nos conscientizando cada vez mais da necessidade de nos cuidar melhor. Essa talvez seja a boa notícia que eu queira dar hoje. É. E no dia a dia, eu me dedico muito a isso, eu estou notando que cada vez mais as pessoas estão se informando mais e se interessando mais em prevenir problemas.
Pois é, você já deu aí a boa notícia, mas é isso aí, doutor Sérgio Weissmann, algumas coisas que você diz, a gente fala muito com empreendedores aqui, com negócios, coisas escaláveis, e eles querem ter cada vez mais clientes. O seu caso, por propósito, você fala assim, vamos fazer um tratamento para que você não pare aqui no meu consultório como paciente, que você chegue no meu consultório com saúde. Quer dizer, você não quer um programa de fidelidade com o cliente, você quer que o seu cliente tenha uma fidelidade consigo mesmo, né, com a sua saúde.
Exatamente. É, eu trabalhei durante muitos anos de uma forma mais ortodoxa, esperando o cliente chegar no consultório com queixas e com doenças, né? E uma coisa que eu friso sempre, talvez eu já tenha até falado isso com você em outro programa, é que a faculdade de medicina que forma o profissional, ela nos ensina a reconhecer doença e tentar tratar da doença. Mas ela nunca se preocupou em nos ensinar a tratar da saúde. E tratar da saúde nada mais é do que aparar arestas. É não deixar faltar ao organismo tudo aquilo que foi proposto a fazê-lo funcionar melhor. Uma frase que eu sempre digo para os meus pacientes é: antigamente, a espécie humana andava e corria. Hoje ela senta e come. E com isso, ela traz problemas cada vez maiores. Nós estamos vivendo uma era...
É bom.
Não, também não é pecado. O problema é você saber as medidas corretas, né? Você veja bem, hoje nós estamos vivendo epidemias fora da Covid. Não quero frisar esse ponto. Nós estamos vivendo outras epidemias. Nós estamos vivendo a epidemia do sobrepeso e da obesidade. Nós estamos vivendo a epidemia do diabetes, que é consequência do sobrepeso e da obesidade. Nós estamos vivendo a epidemia das doenças degenerativas, incluindo arteriosclerose, que como consequência aumenta a incidência de infarto do miocárdio, derrame cerebral, etc. E são situações aterrorizantes que muitas vezes as pessoas sabem que elas podem ocorrer, mas não se preocupam em procurar saber como prevenir. E prevenir é possível, né?
Doutor,
desde que...
Bom, você já está com tanto assunto aqui que eu não sei nem mais por onde começar. E tem essa tal epidemia que a gente já tratou aqui, que você falou dessas doenças modernas que tem a ver com o estresse, que são as de caráter mental, que é a depressão, né? E as suas parentes, né? Ansiedade. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um passeio aqui. E já a gente volta para falar de tudo isso que impacta a vida e a saúde das pessoas em relação à vitalidade, para que elas possam trabalhar, para ter esporte, para viver bem, estar bem-humorado, para a sexualidade, os hormônios, como é que tudo isso é afetado pelos nossos comportamentos, pelos nossos maus hábitos. Então, vou te pedir para você tomar uma água, mais um café aí, eu vou fazer um passeio, dar um giro, dar uma olhada como é que está o mundo lá fora, porque o lema aqui é o seguinte, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos ver como é que está a realidade, aquilo que pode impactar o nosso dia a dia. Já a gente volta para falar de tudo isso aí, pelo menos passear um pouquinho para fazer alguns alertas, aproveitar essa sua presença, essa sua consulta coletiva aqui, tá bom?
Tá bom.
Vamos lá então, pior que não ler nenhum jornal, vai ler um só. A gente faz esse vídeo, deixa eu entrar aqui no primeiro portal. Pois é, importante ter aqui a presença do Dr. Sérgio Weissmann, sempre ter aqui esse assunto. Deixa eu começar aqui pelo portal de Veja. Witzel presta depoimento à CPI da pandemia nesta quarta-feira. Pelo menos um governador aí, por má gestão, por corrupção, né, foi tirado do seu cargo já nessa onda de pandemia. Ex-governador do Rio, que recebeu do STF o direito de não comparecer à audiência, mas disse à revista Veja que irá ao Senado e vai responder a todas as perguntas. Vamos ver. Covax e Facility querem incluir duas vacinas da China no portfólio. A China, para quem não sabe, é o nosso importante parceiro, já é parceiro do Butantan para a fabricação de vacinas há muito tempo. Hulk renova com a Globo para substituir Faustão e descarta disputar eleição. Não é nada, não é nada. A gente quer alternativas, naturalmente, para as eleições. O Brasil não se resume a Bolsonaro e Lula nas disputas eleitorais. Mas, enfim, eu acho que o Hulk contribui mais com as tardes de domingo. E a gente lamenta também, parece que nesse último fim de semana não teve nem Faustão, por questões de saúde, que ele tenha uma pronta recuperação lá. Vamos lá, então, outros assuntos aqui da revista Veja. Conselho da Justiça Federal decide pedir explicações a Bretas, pois é, também dentro da questão do Rio, a delação de advogado. O Radar Econômico Azul avalia punir piloto que convidou Bolsonaro para a aeronave. Pois é, aquela aeronave onde ele foi vaiado, foi chamado lá para dar uma saudação. Mas é isso aí, os populistas não se dão bem sempre, nem toda hora tem a claque da turma que gosta da gente, né? Agenda Verde, sessão traz notícias sobre meio ambiente, sustentabilidade nos negócios, é tema do novo Veja Insights. É isso aí, muitas editorias para ambiente, é uma das questões do nosso tempo, mas pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Faça isso, leia vários jornais, várias revistas, várias editorias, assim você vê posicionamentos diferentes, vieses diferentes, e então pode firmar sua convicção, formar aí a sua verdade, aquilo que vai fazer com que você decida melhor, faça melhores escolhas, seja em relação ao seu dia a dia, às suas decisões do dia a dia, como também nas eleições, que parece que não existe pandemia, não existe nada, só se fala em eleições. Uma eleição após a outra é assim. A gente, ainda bem, aqui tem a pauta da notícia boa, pauta positiva com a Roberta, que chega agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Fluxo de consumidores em lojas físicas cresceu apesar das restrições impostas pela pandemia. Na comparação com abril de 2021, o mês de maio teve um crescimento de 77% no fluxo de consumidores das lojas físicas e 65,8% nos shopping centers. As lojas situadas nos centros de compras dobraram o fluxo em relação ao mês anterior. Já as localizadas nas ruas subiram 42,1%. O levantamento é do Índice de Performance do Varejo, organizado pela Venture Capital, em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Na análise regional das lojas físicas, o Sudeste teve o maior aumento de fluxo de clientes, com 126,7%, seguido pelo Centro-Oeste. Nas outras regiões, os números não aumentaram tanto, ficando abaixo dos 43% de aumento. Entre os shopping centers, a movimentação no Sudeste foi 130,3% superior, enquanto no Sul o aumento foi de 37% e no Nordeste 9,5%.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Como é que diz, doutor? Shit is happening. Pois é, vocês se desculpem aqui. Sabe aquela hora que dá uma pane? Ainda bem que tem um médico aqui. Só que não é um médico de tecnologia, que acontece algumas vezes, dá aquela black total, dá aquele azul na tela, derruba áudio, derruba tudo. Estamos aí de volta. Eu estava falando bem da frase musical, bem na hora que eu estou cantando Dominguinhos, Nando Cordel. Tô com saudade de tu, meu desejo. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Eu, quando estou com você, tô nos braços da paz. Aí, a música de Dominguinhos e Nando Cordel como frase musical inspiradora para você. Eu já volto aqui com o Dr. Sérgio Weisman, mas antes eu quero saber do astral do dia com a Roberta.
Critério, método e organização fazem parte do espírito desta quarta-feira. Hoje, a chance para você organizar, limpar e arrumar tudo que anda meio desorganizado e fora de ordem. Também é propício para planejar melhor as mudanças que deseja fazer. Pontue o que é necessário para esta ação. Na vida pessoal, é um ótimo momento para trabalhar em prol de sua saúde física e mental. Reflita sobre como tem cuidado de seu corpo e de sua mente. E, se necessário, faça algum movimento para mudar. Pontos fortes: organização, habilidade, flexibilidade. Pontos fracos, ansiedade, mesquinhez, chatice. Astral do dia, por Elmer Balgrats, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, tem o que dizer. O que você tem para dizer? Quem tem o que dizer de bom aqui? Bom, lamento aí nosso problema técnico. Você sabe muito bem, você tem uma tela que já deu azul algum dia, derrubou todo o sistema. São as questões da internet. Nós estamos de volta para a nossa consulta ao vivo hoje com esse especialista, com o doutor professor Sérgio Weissmann, especialista em cardiologia e nutrologia, professor do curso de pós-graduação em Medicina Integrativa Brasil e Portugal. Falando de saúde, doutor Sérgio Weissmann, já trazendo o doutor aqui para tela novamente. Diz aqui o Jim Brown que o homem joga sua saúde fora para conseguir dinheiro, depois usa o dinheiro para reconquistá-la novamente. É isso que você vive falando na sua vida. Olha, a gente teve um problema técnico aqui. Você viu que eu fiz uma respiração boca a boca aqui e recuperei o sistema.
Tá certo. Você tá dentro da área, você é um paramédico nessa área.
Pois é, como a gente sofre com panes no sistema.
Mas olha,
essa
meu,
hora que a gente vê, quando esse sistema aqui não funciona, dá uma pane, quando o coração dá uma pane, aí a gente vai atrás de um técnico. Quem é o técnico? É o médico. Doutor?
Em termos. Mas aquela mensagem lindíssima que você passou do tudo passa, é uma verdade. E o que aconteceu agora em termos técnicos não deixa de ter muita relação com aquilo. Nos caminhos da vida, nós estamos sujeitos a pedrinhas no sapato que incomodam.
É.
Essa é uma delas, né?
Doutor, você levantou aqui tantas questões por pouco tempo que a gente tem até as 8h30 passeando aqui pelos assuntos que impactam a nossa vida, a nossa saúde, tudo que a gente quer viver bem. É. A gente, quando fala de qualidade de vida, não deve nem falar qualidade de vida, você já me ensinou isso há muito tempo. Qualidade de vida é uma coisa para o departamento de saúde que faz conta quantas pessoas estão com isso, quantas estão com aquilo. A gente fala aqui de vida de qualidade, então vida é a sua. Quando você vai falar da sua vida, da qualidade de bem-estar, é a sua vida. Quando é qualidade de vida, é índice. Então vamos falar aqui, o que que impacta a minha vida? O que que nós estamos fazendo de tão errado que a gente está no psicólogo, a gente está no psiquiatra, a gente está no médico, a gente está fazendo tudo e parece que a gente continua com uma sociedade doente?
Bom, eu começaria com uma frase de Sócrates, né? Que eu, pelo menos atribuída a ele. Cuidado com o vazio de uma vida muito agitada. Né? Todos nós...
Repete, doutor. Repete, hein? Repete para ouvir direito isso.
Cuidado com uma vida... Cuidado com o vazio de uma vida muito agitada. Uhum. Todos nós estamos vivendo nesse mundo nosso, mundo moderno nosso, nós estamos vivendo transformações absurdas. Nós estamos vivendo... O que que essa vida está nos proporcionando? Primeiro, um aumento enorme de expectativas, porque criou-se uma nova síndrome nesse mundo moderno, que é a síndrome da competição social, Irineu. Essa síndrome faz com que as pessoas, mesmo que elas atinjam metas, atinjam objetivos, ao invés delas olharem para o lado, olharem para baixo, como você mesmo propõe naquela mensagem muito bonita, elas olham para frente querendo cada vez muito... Veja bem o que eu estou enfatizando. Querendo cada vez muito mais. É. Então isso é exatamente um dos fatores que nos faz correr demais e nos cobrar demais. Então, isso gerou o que você colocou também no início, alterações no humor, na estabilidade emocional e o estresse, que é o dia a dia nosso, ai de quem diga que não tem, né? É. Vai acelerando o nosso segmento metabólico do organismo, produzindo falhas na nossa saúde. Eu friso o seguinte, vale a pena envelhecer muito com qualidade. Caso contrário, é melhor não envelhecer. É. E depende de nós. Eu sou o provedor da minha saúde, como você é da sua. O problema é ter a consciência de colocar isso em prática. Nós temos um grande defeito, Irineu, que é adiar muito aquilo que vai nos fazer bem. Então, quando nós temos a consciência, nós devemos colocar isso em prática para não corrermos o risco de perder a oportunidade. Né?
Pois é, a pessoa se culpa, né? Fica adiando o que vai fazer bem. Fica claro. Se culpando, parece que não se dá o direito de viver bem hoje, porque fica preocupado com o amanhã. Daí chega no amanhã todo destroçado, né?
Claro, isso é o que a gente mais vê. E tem um detalhe, a partir do momento que você tem consciência de que tem que cuidar melhor de você, mas não vai arrumando tempo para isso, né? Você vai alegando que não tem tempo, os inimigos da saúde estão agindo em você, até que chega um momento em que você precisa ir ao médico porque você não está bem mesmo. E se for constatada a presença de uma doença a partir daí, acabou a prevenção. Nós não temos o que prevenir. Já fomos vítimas, caímos numa armadilha. E isso eu bato muito nessa tecla, porque tratar para não ter, pode acreditar, é muito mais fácil do que esperar ter para tratar.
Isso é interessante, esse conceito, que ele vale para todas as áreas da vida, claro, na gestão, por questões econômicas, questões relacionais, tudo é possível administrar, porque a gente tem essa capacidade de imaginar o futuro. Eu que trabalho o tema futurabilidade em palestras, isso, fico fazendo essas contas, nem sempre eu tenho a prática e o hábito ideal que você me aconselha. Mas a gente tem que fazer a conta. Eu faço uma conta desde que eu fiz 40 anos, foi exatamente o ano que eu te conheci, doutor. Eu faço uma conta...
Eu não vou dizer há quantos anos a gente
não conhece. Diga, por favor, mas faz muito tempo já. Mas eu faço uma conta, desde os 40 eu passei a tirar um ano da minha vida, porque eu comecei a olhar a perspectiva. Eu estou na meia idade. Então eu estou com 20 e poucos anos. Vamos imaginar que para produtividade eu tenho 18. Então eu tenho que calcular em cima dessa perspectiva o que eu posso e o que eu não posso fazer. Qual o jogo que eu entro, qual que eu não entro. Porque não dá para negociar esse tal de tempo. Ainda que a gente tenha ganhado por causa da medicina, a biomedicina, a biotecnologia, que ajuda tudo aí, a gente ganha um tempinho a mais. Mas e daí, como você lembra? E daí você viver mais e mal?
Exatamente.
Então, agora, diz para mim, você tem um livro que é uma coisa que também incomoda especialmente as mulheres e os homens, que é a questão desse equilíbrio hormonal das pessoas. A gente sempre quer manter a vitalidade a vida toda. Por uma questão de trabalho, para ter aquela virilidade, aquela disposição para o trabalho, para o namoro, para o romance, para a sexualidade, que isso compõe a nossa felicidade. Você tem um livro chamado Mulheres e Seus Hormônios. Eu acho que você está devendo um livro Homens e Seus Hormônios, porque a gente tem questões muito iguais, né, doutor?
É verdade. O objetivo de ter escrito esse livro não tem nada relacionado diretamente com aquilo que se imagina, Mulheres e Seus Hormônios, com ligação à menopausa ou coisa parecida. Não, a intenção foi colocar a relação entre os hormônios da mulher e a velocidade do envelhecimento. O que eu quero dizer com isso? À medida que nós vamos envelhecendo, como qualquer máquina, que à medida que vai funcionando, ela vai perdendo um pouco de performance, à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos produzindo menos todos os nossos hormônios, incluindo os hormônios da chamada sexualidade, que são a testosterona, tanto para o homem quanto a mulher, como os estrógenos, que para alguns podem estranhar, também para os homens, só que em proporções diferentes. Agora, o grande alavancador da nossa vitalidade é a testosterona. A testosterona é conhecida, inclusive, como o anabolizante natural do organismo. Então você precisa, seja homem, seja mulher, você precisa da testosterona para ter mais disposição, ter melhor astral, ter mais vitalidade física com energia e, logicamente, está relacionada à libido, a apetite sexual. Agora, é muito comum a gente ver pessoas que fazem uma dosagem de testosterona que se apresenta num nível ótimo, e essas pessoas têm total inapetência sexual. É claro que tem-se que avaliar outros fatores, principalmente os de ordem emocional. Porque você sabe que para ter uma vitalidade sexual que implica em desejo e boa performance, você tem que ter testosterona em níveis adequados. Mas se o clima não ajudar, não há testosterona que empurre. Então,
verdade.
O emocional influi muito. Maus relacionamentos interpessoais, maus problemas de afetividade, problemas financeiros, essa sensação de muitas perdas, isso faz com que o indivíduo bloqueie o impulso de libido, né? Então, essa é uma das conotações. Enquanto quando eu falo em mulheres e seus hormônios, uma forma de retardar o envelhecimento, eu abordo dessa maneira também. Testosterona e os hormônios outros também. Isso para o homem e para a mulher.
Doutor, esse assunto é muito interessante, além dos outros assuntos relacionados aí ao testosterona e ao trabalho, à disposição, as pessoas hoje procurando a tal pílula da produtividade. A gente está indo para uns caminhos perigosos aí, mas eu queria voltar a falar com você já. Deixa eu fazer um passeio aqui, dar uma olhadinha num portal, ver como é que está o mundo lá fora. Porque aqui você sabe como é que é, né? Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Sempre tem quem tem o que dizer de bom, que hoje tem a sua presença aqui. Então a gente já volta com a consulta do doutor Sérgio Weissmann, uma consulta coletiva que eu tenho certeza vai te ajudar aí muito. Deixa eu dar uma olhada aqui num portal de notícias para saber como é que tá. Deixa eu dar uma olhada aqui, sem derrubar meu sistema outra vez, para saber. Bom, Thiago, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu olhar o portal que você colocou aí. O antagonista está dizendo que pode correr que eu estou lendo por você aqui. Cruzoé, uma ilha, uma mentira e uma verdade de Bolsonaro sobre Coronavac. Delegada foi retirada de investigação após pedido de buscas no Planalto. A camuflagem dos números da Previdência Militar. Custo da reeleição de Bolsonaro. Delegada foi retirada de investigação após pedido de buscas no Planalto. A delegada Denise Ribeiro foi retirada do comando do inquérito dos atos antidemocráticos 14 dias após o Supremo e apreensão na Secretaria de Comunicação da Presidência. Então, dirigida por Fábio Weingarten e no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos de Damares Alves. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta chega aí com a pauta positiva e a gente já volta para dar um oi para quem está com a gente e também para voltar à conversa aqui com o Dr. Sérgio Weissmann.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Essa é para aqueles que nunca acreditaram na história do Jonas bíblico, que foi engolido por um grande peixe. Um pescador nos Estados Unidos foi tragado por uma baleia jubarte e devolvido à água alguns segundos depois. O pescador conta que estava mergulhando quando acabou dentro da boca do gigante marinho na costa de Provincetown, em Massachusetts. O pânico durou entre 30 e 40 segundos. Depois disso, o animal cuspiu ele, que apenas teve um deslocamento no joelho. Depois de pular na água com seu equipamento de mergulho, Packard disse que sentiu um grande golpe e depois tudo escureceu. Pouco depois, ela me jogou para o alto e eu caí na água. Eu estava livre e simplesmente fiquei boiando ali. Não conseguia acreditar. E hoje estou aqui para contar, disse ele. As baleias jubarte, que podem crescer até 15 metros de comprimento e pesar cerca de 36 toneladas, tendem a se alimentar abrindo bem a boca para engolir o máximo possível de presas, normalmente peixes ou crio.
Mas é verdade, você já viu aquelas cenas da Jubate, aquela com aquela bocarra assim pra fora e os peixinhos andando ali. Agora, você aí descrente, que nunca acreditou naquela história bíblica de Jonas, você viu que é possível um peixe engolir um homem e jogar ele pra fora. Lembra do profeta Jonas? Bom, profeta Jonas, os religiosos aí, os mais estudiosos podem ajudar, mas ele tava numa DR com Deus lá. Deus queria que ele fizesse uma coisa, ele não tava muito afim. Deus falou pro profeta assim, ó, você vai lá para a cidade de Nínive, que o pessoal lá tá passando dos limites. O negócio tá ruim lá, vai lá avisar que eu não quero saber daquilo. Se aquele pessoal não se cuidar, eu vou destruir Nínive. Pô, Jonas chegou para Deus e falou assim, ah, não dá, né, meu? Lá é frio, eu não vou para aquela barra pesada de Nínive, não. Ele pegou um barco e foi para outro lugar. É, mas Deus estava de olho. Ah, fechou o tempo, né? Daí o barco começou a mexer, o tempo ruim, ninguém entendia porque que o tempo estava ruim. E o Jonas lá no barco quietinho, não é nem comigo. Daí lançaram a sorte, que como diz na Bíblia, lançaram a sorte, tem algum problema porque o tempo está ruim, está muito estranho esse tempo. Daí o Jonas confessou, ó, eu que estava numa DR com Deus e saí fora. Daí, se vocês me jogarem no mar, vai tudo se resolver. Mas o pessoal ainda ficou com medo. Não, não vamos jogar o cara no mar. Não deve ser isso. Mas o tempo não melhorava. O pessoal lançou o Jonas ao mar. Ah, jogou ele no rio, sei lá onde. E aí, não é que o tempo parou, ficou tudo mansinho? É isso aí. Ficou tudo legal. Só que veio um peixão, diz a Bíblia, e crau. Engoliu o Jonas, ficou 3 dias e 3 noites. Tudo bem, esse rapaz aí, esse pescador, ficou 30, 40 segundos. Diz a Bíblia, você não vai duvidar disso agora, ficou 3 dias e 3 noites até que ele se arrependeu, orou e pediu. Até que naquele dia o peixe fez como esse pescador aí, jogou ele para fora e ele foi para Nínive e pregou e avisou. E o pessoal se entendeu lá e Deus nem destruiu Nínive. Mas tá vendo como as coisas acontecem? Aliás, quem eu tive a oportunidade de mergulhar com pertinho de Jubarte aqui, elas visitam o litoral brasileiro todos os anos, agora agosto, setembro, ali perto de Abrolhos, os mergulhadores autônomos sabem isso, você chega ali, mergulha, elas estão ali procriando, elas vêm para namorar, né? É uma viagem, param ali no litoral de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ali embaixo, depois sobe, é muito legal. Bom, vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente já deu toque, já falamos da Bíblia, até aquilo que eu bem não entendo. Deixa eu dar um oizinho pro pessoal que tá com a gente nesse bom dia, só para dar um oi para quem chegou. Hoje a gente teve um tempinho fora do ar aí, mas é bom ter você aqui todos os dias. Osvaldo Fernandes Pereira, Luciana Alta Vista, que bom que você está com a gente. Professor Atendimento, sempre cuidar da longevidade do cliente, é fazer perdurar por mais tempo o seu negócio também, tá aí. A saúde das empresas, disso que entende o Professor Atendimento. A Roberta que está monitorando ali também, o chat, a Kátia Ferreira com a gente, Théo Santos. Muita gente, Éder Pena, programa maravilhoso, hoje cuidando da saúde. Aí, Djalma da Silva, é o homem do Só Alegria. Bom dia também, Paulo Gonçalves, feliz dia novo. Marcos Vinícius Sampaio, vida longa e próspera para todo mundo. Marcelo Amaral, Éder Saizac e você que também nos acompanha. É isso aí, Edilson Marques, nos acompanha via internet, no Instagram, no Facebook, no YouTube, Roger Schroeder, é isso aí, conversas nutritivas, vamos cuidar da saúde e vamos voltar para o nosso papo então com o Dr. Sérgio Weisman, porque, como ele está dizendo aqui, tratar para não ter ao invés de ter para depois então tratar. Vamos de volta aqui com o nosso Positivice Talk com o Dr. Sérgio Weisman.
Positivice Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Imaginou isso, doutor? Você tá lá mergulhando normal e de repente uma jubarte abre a boca e você vai lá para dentro?
Ô, louco.
Ainda bem que ela teve um mal-estar, porque o ser humano, a gente já sabe que nem tubarão gosta. O tubarão dá aquelas mordidas na perna do ser humano e na hora vomita. Ele fala assim, craque, é gente de novo.
É isso aí.
Porque não nem é pensar. O alimento dele. Ele vê mexendo ali, ele fala assim, pô... Pintou um pitisquinho aí, mas não gosta, então
Não é qualquer tira-gosto.
Ser humano não é, né, para ser comido desse jeito. Vamos voltar ao nosso assunto, né?
Não pode servir de tira-gosto para baleia.
É. Doutor Sérgio Weibel, estou falando de um assunto sério aqui. É sempre a gente brinca aqui, mas é uma honra ter a sua presença. Você que tem uma responsabilidade, inclusive, com a formação de outros médicos dentro desse conceito da medicina integrativa, que é esse campo bem mais aberto para lidar com a saúde da gente. Fala para a gente o que é esse conceito de medicina integrativa que a gente tem que ter na cabeça hoje, doutor, já que você é um mestre internacional no tema.
Irineu, esse tema é antiquíssimo. Você vê o seguinte, quando você era criança, você, quando ouvia falar de um médico, você sabia que esse médico que a tua família se referia era um médico de família. Ele era aquele indivíduo que, além de ter um conhecimento técnico da área médica, ele era amigo da família, era aquele indivíduo que participava até do dia a dia. E dizia-se, inclusive, fazia-se isso, o médico, ele não foi formado apenas para curar. Ele foi formado também para dar apoio, tranquilizar, tanto física quanto espiritualmente. Tanto que o médico de família, antigamente, ele dava a mão ao paciente moribundo, esperando, inclusive, o último suspiro. Ele dava apoio à família. E ele cuidava praticamente de tudo dentro da capacidade dele e dos conhecimentos que tinha. Ele era um médico integrativo. Com o passar dos anos, foram criadas e continuam sendo criadas super especialidades que vão acabando por dividir o organismo do indivíduo em pedaços. Então, a partir do momento que a tomografia foi inventada, que é um exame radiológico que avalia segmentos do corpo, os especialistas, para fazer uma comparação, são aqueles indivíduos que visam um determinado segmento do corpo. O que nós criticamos, no caso, eu digo nós, da velha guarda, é que nós somos uma máquina realmente integrada. É muito difícil você ir ao médico achando que tem um problema do coração e ele te examina e fala: não, no coração não tem nada, você vai ter que procurar um outro especialista. Então, isso foi distanciando o indivíduo do seu médico. Hoje é muito difícil você encontrar uma pessoa que fala: o meu médico propõe isso, ou o meu médico acha aquilo. Porque a pessoa acaba tendo um monte de médicos e, por fim, acaba não tendo médico algum, porque ele vai procurando se consultar com especialistas de áreas. Então, a medicina integrativa é um velho conceito que voltou a aflorar. Então, é aquele indivíduo que é formado para avaliar da cabeça aos pés, dentro do possível, e, logicamente, utilizar os especialistas quando for designado algum tipo de necessidade de esclarecimento maior. Então, a medicina integrativa não é nova. Ela é bem velha, só que ela foi mais ou menos separada do dia a dia e hoje ela está voltando a ser considerada de mais importância.
E os problemas causados pelo Dr. Google, que parece que é o acesso ao integrativo, ele tem resposta para tudo sobre todos os assuntos. Como é que você está lidando com isso em consultório? Google, ele é importante a informação, mas a internet é o lugar da desinformação também, né?
O Dr. Google, eu acho ele muito útil para esclarecer, mas ele é a grande bula da medicina, né? Você vê que nos remédios que você compra na farmácia, tem a bula, que vai dar a especificação do remédio, e ela vai advertir contra possíveis efeitos colaterais. E nós, humanos, temos um defeito. Nós olhamos mais para o lado ruim do que para o lado bom, com medo de que aconteça. Então, o Dr. Google, quando você tem uma determinada dúvida e consulta, ele vai abrir o leque. Ele vai falar desde as coisas boas até as coisas ruins. E isso, às vezes, faz com que mais problemas cheguem à cabeça do paciente como preocupações.
Ou seja, ele traz alguma doença a mais para o paciente, né?
Ou pelo menos dúvidas a mais, né? É. Pelo menos isso.
Pois é, doutor. Mas enfim, dentro das doenças modernas, que você já chamou a atenção aqui da competitividade, e a competitividade também terrível que nós temos hoje é com a gente mesmo. É essa necessidade que a gente tem de ser o the best, né? É a mais bonita, é o mais bonito, é o mais atlético, é o tal, tal, é o sexo mais selvagem, é performance, performance, performance. Que é isso, doutor? Como é que a gente combate esse negócio de que a gente não pode... É importante superar limites, acreditar na gente, mas quando isso se torna uma doença performática, assim, você tem que performar em tudo.
É, nós lidamos no dia a dia com executivos e grandes empresas, às vezes, que vivem dentro de uma bolha de estresse com uma série de manifestações. Então você faz um exemplo, apenas para ilustrar, imaginando o seguinte: o indivíduo é contratado por uma empresa e para ganhar X, e ele fica satisfeito porque aquele X representa mais do que ele ganhava antes. Depois de algum tempo, ele é bem reconhecido e ele é promovido. Então ele passa a ganhar 2X. E ele fica feliz da vida com os 2X que vão fazer com que ele melhore de qualidade de vida. Até que um dia ele é promovido de novo e ganha 3X. Quando chega nesse ponto, Irineu, dificilmente ele vai se contentar com 4X. Ele vai querer muito mais do que isso, porque ele já ultrapassou aquela fase que ele considera de dificuldades maiores. Então o indivíduo hoje está sendo alimentado por um sistema que está em volta da nossa vida e que é muito importante ter mais. O ter mais faz com que ele se distancie, inclusive, da sua vida familiar, da convivência familiar, e fique mais voltado para a vida material. E isso gera ansiedade, tensões, desaprovações a si próprio e depressões. E com isso, ele vai caminhando para doenças. E uma das coisas que logo, logo aparecem quando esse estresse toma conta é a queda das defesas imunológicas. Isso quer dizer que o indivíduo, sob tensão permanente, sob estresse permanente, que logicamente leva a um desgaste, ele vai ficando muito mais vulnerável a pegar doenças, tanto infecciosas como outras chamadas de metabólicas. Então você vê que nós somos reféns de um ritmo de vida que nós mesmos criamos. E hoje em dia é muito comum ver isso. A síndrome da competição social faz com que o indivíduo, às vezes, tenha, inclusive, rompantes de fúria, né? Isso acontece muito. Você vê, às vezes, dois amigos são contratados por uma mesma empresa. Eles vão subindo degraus juntos, até que um dia um deles se destaca e a chefia resolve promovê-lo em detrimento do outro. Isso pode ser a porta aberta para uma inimizade, né? Que é exatamente...
Deixa eu te perguntar uma coisa, doutor, só para fazer uma virada para as datas. A gente perdeu um tempinho lá atrás. Você tem um tempinho para um papinho extra que eu faça uma virada por um portal para continuar, para falar de sono, de novo, sexualidade, para falar dessas doenças, falar de prazeres e vícios que impactam a nossa vida. A gente pensa que está tendo prazer, mas no fim está acumulando problemas. Vamos falar disso já?
Claro.
E vamos... Eu queria achar um jeito, depois você me ajuda, para falar assim, o feliz dia novo é a testosterona do seu dia. Vamos ver se a gente cria um slogan aqui assim.
Olha, bom,
eu já volto então com você para a gente falar. Vamos filosofar um pouquinho sobre saúde. Eu vou botar outras pessoas na conversa aqui.
Tá bom.
É isso aí. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço. Você agora pode olhar comigo aqui para o portal. Mostra um portal para mim aqui que a gente tem aí para mostrar. É o portal, Thiago. Só notícia boa. Diretor canta Whitney Houston e deixa formandos de boca aberta. É isso aí. Criar momentos assim é importante, isso é notícia boa. Brasil e NASA assinam um acordo para enviar a primeira mulher
a Lua. Pois é, tem uma brasileira lá, ela é do Paraná, a gente vai contar isso aqui amanhã direitinho também, mas tá lá no portal Só Notícia Boa, uma garota que já está estudando, já passou no concurso, uma brasileira. Lollapalooza dá ingressos gratuitos para quem se vacinar contra a Covid, é isso aí. Tem que entrar nesse tipo de promoção. Startup que cria bateria de baixo custo para gerar energia renovável. Olha, tem site de notícia boa, tenho razões para acreditar, tenho Só Notícia Boa e todos os sites que você encontrar notícia ruim aí também, podem investigar nas outras páginas que tem boas histórias. E a melhor notícia é que você está viva, que você está vivo, você é a melhor notícia do dia. E como você vai enfrentar a realidade? Roberta chega com a última da pauta positiva de hoje. Tá aí?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A estudante brasileira Andressa Costa, de Loanda, no nordeste do Paraná, é a primeira mulher brasileira a fazer um curso avançado para astronautas nos Estados Unidos. Ela foi aprovada em 5 universidades americanas, tem 20 anos e mora há 3 anos na Flórida, onde estuda engenharia aeroespacial. A estudante deixou o Brasil com o apoio de uma instituição brasileira para fazer um intercâmbio e finalizar o ensino médio. Andressa está prestes a realizar o maior sonho de toda a sua vida, que é ser astronauta. E, segundo ela, inspirar outras garotas. Andressa participou da simulação de uma viagem a Marte há 2 anos, com exercícios de treinamento de astronautas. E isso rendeu a ela entrevista para um canal de notícias americano. Segundo a jovem, é necessário incentivar mais mulheres a conquistar mais espaço na área. Segundo a jovem, a experiência adquirida no exterior pode ajudar a incentivar também estudos e pesquisas em andamento no Brasil. Andressa conta que para chegar ao espaço ainda terá mais 3 anos de universidade, um mestrado na França e a experiência no mercado de trabalho. Segundo ela, toda essa trajetória é combustível para alcançar a realização do sonho.
Eu falei que ia falar dessa notícia amanhã. A Roberta foi mais rápida no gatilho, já trouxe aí do Só Notícia Boa essa garota aí. Parabéns à garota, esse tipo de notícia boa que a gente gosta de dar. Pessoas que conseguem fazer a diferença, conseguem se mobilizar, usar todos os seus recursos, passar em concursos e tá aí. Vamos acompanhar a trajetória dessa garota. Bom, você também pode fazer a diferença onde você está. Todos os dias você acorda para ser melhor, para ter mais saúde, explorar muito mais os recursos que você tem, essa beleza que é você de pessoa, esse bom humor que é você. Você pode explorar, não importa a circunstância, como é que você está, esteja de bem com você, porque se você está de bem com você, com a sua vida, com as possibilidades que você tem, a sua saúde já melhora. Se você cuida da sua saúde, o seu bom humor melhora. Se você está de bom humor, se melhora a saúde. É esse jogo aí. Bom, mas é o seguinte, eu sou Irineu Toledo com a turma toda aqui. A gente sempre espera você às 7h30 no Instagram, no Facebook, no YouTube, depois em todas as plataformas de podcast. E a gente agradece a todos, todos vocês, amigos, o Rubens, a Kátia, o nosso amigo Cleiton também dos Estados Unidos, todo mundo que compartilha mundo afora esse nosso conteúdo, seja agora ao vivo ou depois também no podcast. É sempre bom estar com você. Eu já volto para um papo extra aqui com o Dr. Sérgio Weizmann, porque hoje aqui o assunto é saúde. Melhor cuidar da saúde do que da doença. E a Roberta diz quem é que vem para o papo amanhã aqui com a gente.
Valeu muito sua presença aqui hoje. Pode compartilhar e marcar os amigos à vontade. Desejamos sucesso e muita saúde para você. E que se alimente sempre de bons nutrientes para o corpo e para a mente. Amanhã esperamos você aqui para mais um papo nutritivo. E é sempre bom lembrar que tudo fica fácil de achar no canal Irineu Toledo do YouTube ou felizdianovo.com.br. Compartilha e marca os amigos sempre. Vamos avançando com a rede conectada, a boa atitude, sempre com a sua ajuda. Feliz Dia Novo, feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Sempre dizer muito obrigado a você que está com a gente ao vivo, você que aparece todo dia, você que tem essa rotina que nessa horinha pode chegar na tela. Eu quero subir novamente aí com o Dr. Sérgio Vaz, mas eu quero também que você dê uma rodada aí com o pessoal que está dizendo bom dia para a gente. O pessoal que chega na... Oh, Roberto Teles, qual o motivo da diferença de efeitos colaterais na utilização de estimulação artificial de testosterona proposto nas academias? É uma dúvida de um amigo meu. Daqui a pouquinho, guardou essa pergunta, doutor? Daqui a pouquinho você responde. Deixa eu dar mais bom dia pra gente aqui. Rose Diniz, bom dia, Irineu. Bom dia a você aí, você que chega junto nesse auditório, nesse ao vivo. Oswaldo Fernandes, existe sim, tem um Momento Insight. Toda segunda-feira, Oswaldo, estou aqui com Daniel Luz, com o Momento Insight. Se você entrar no canal Irineu Toledo no YouTube, também tem lá na playlist o Momento Insight, com várias histórias aí. E pelo que eu tô vendo, já a gente vai ter que voltar pro horário das 6 da manhã, mesmo aqui na internet, hein? O distanciamento do seu ser, a síndrome da competição para tudo. Adrenalina, Adelina Alves, muito legal tá aqui, Oswaldo Fernandes, Dr. Sérgio Weissmann, feliz dia novo. Pessoal simpático, a Desirê Chanquê, bom falar de saúde logo cedo, é. Já tem que acordar com isso mesmo, pensando na saúde. Marilda Reina, maravilhoso esse programa. Caninha, Oswaldo, é isso aí, contribuir para o alimento da testosterona, ele está interessado nesse assunto também, todos nós nos interessamos pela testosterona, né, Oswaldo? Devia servir isso aí, testosterona junto com caipirinha, doutor. Eu devia ter alguns coquetéis assim, que você vai num lugar que já está no prazer, olha, que você vai querer? Ah, dá uma dupla para mim de testosterona aí e arrepiar, né?
Mas aí seria estalar o dedo, né?
É, seria só soluções maiores. Nós precisamos evoluir a tecnologia nesse sentido. O que eu quero agora, me dá aí só uma dosinha a mais, um chorinho de testosterona pra mim, que eu já fico no ponto. Pois é. Passa mais gente aí, Thiago. Passa mais bom dia de quem não apareceu aqui, porque o pessoal gosta que mostra carinha, prestigia a gente logo cedo. Essa daí já foi. É, a Rose Diniz, já dei aí o bom dia para ela, de Claudinaldina, Thelma Ferreira também, pacientes oncológicos podem fazer reposição de testosterona também? Guarda essa pergunta aí, doutor, para falar para a gente. É, põe mais gente aí, Thiago, programa maravilhoso, Éder Pena, valeu. Théo Santos, bom dia. É isso aí, Flávio Silva. Bom, vamos voltar aqui com o doutor Sérgio Weissmann. E aquela questão, doutor, vamos falar assim, testosterona para quem está fazendo tratamento oncológico, questão muito importante, e essa coisa de academia turbinar pessoas aí sem falar com o médico, são assuntos graves, né?
Graves, gravíssimos, e combatidos claramente por nós. Então, veja bem, as academias em geral, elas têm a intenção de estimular o uso de testosterona para aumentar a musculatura, aumentar a performance, bombar, né, que é o termo que se usa. Só que a pessoa tem que entender que quem está realmente se propondo a ir à academia, em geral, tem vitalidade, tem jovialidade, tem juventude em geral, né, pelo menos na cabeça. E está produzindo hormônios. O próprio exercício muscular estimula a nossa produção de testosterona. Se eu vou tomar mais testosterona sem procurar saber quanto eu preciso, eu estou usando uma overdose. Toda overdose é demais, pelo próprio tipo de conceito. Então, a prática de usar testosterona para melhorar a performance física e estimular mais, ela é absolutamente condenável e ela pode trazer uma série de efeitos colaterais, desde a hipertensão arterial até a distúrbios do ritmo cardíaco e problemas, incluindo da próstata também. Então, cada caso é um caso. E ninguém deve repor hormônio ou sobrepor hormônio sem fazer uma avaliação laboratorial, pelo menos, para saber em quanto vai o nível da sua testosterona. Então eu recomendo a todos os usuários de academia que recusem essa prática. E existe uma coisa que é inevitável. Se você vai usar testosterona para bombar a musculatura, entenda que um dia você vai parar de usar testosterona. E o que, que vai acontecer? O chamado desabamento. A pessoa não escapa do desabamento. Então, parando de tomar o hormônio, acentua-se muito mais o sinal do envelhecimento. Então, isso não tem sentido.
Agora, na academia, parece que aqueles vitamínicos, tudo bem. Tudo aquilo que... Claro. Ele diz que consegue para você, porque não pode ser vendido, é porque já tem uma irregularidade, a Anvisa já chegou e falou, isso aí você consulta o seu médico, é só a prescrição médica assinada por causa desse cuidado. Aquelas vitaminas, tudo bem a pessoa tomar também, mas mesmo assim tem que tomar cuidado, né?
Vitaminas, aminoácidos são favoráveis ao organismo, porque o organismo tem uma capacidade fantástica. Se você ingerir alguma coisa que é nutricional para você e você não tiver necessidade de aproveitar esses elementos, o organismo elimina.
Tá.
Agora, o hormônio não. Ele se sobrepõe ao que você já tem, por isso que eu me referi ao termo overdose, que acaba sendo prejudicial. Agora, com relação àquela pergunta de pacientes sob tratamento oncológico, se podem usar testosterona, podem. Eu não estou querendo dizer que o paciente que está sob tratamento oncológico precise da testosterona, mas caso ele mostre sinais de deficiência na produção da testosterona, pode ser reposto sem nenhum problema, porque a testosterona, ela dá o impulso de vitalidade. E geralmente um paciente sob tratamento oncológico, pelo menos a maioria deles, está numa fase de debilidade maior. E a testosterona pode ser utilizada junto com outros nutrientes.
Tem uma vitamina aí que ela é a queridinha hoje. E ela é muito boa, né? Porque é muito fácil adquirir e barata, né? Que é a tal da vitamina D. Todo mundo tem acesso à vitamina D, mas tem gente que evita. Que falta faz no organismo a vitamina D? Como é que a gente pode ter essa vitamina D em abundância, doutor?
Bom, há anos passados, considerava-se a vitamina D importante apenas para a consolidação dos ossos e do crescimento. Hoje não, a vitamina D hoje é muito mais bem conhecida. Ela, na verdade, é chamada até hoje de pré-hormônio, porque ela é precursora até de alguns hormônios. A melhor maneira de se obter vitamina C é a exposição ao sol de forma regular, mas não de forma intensa, forma regular. Quando a pessoa realmente não se expõe de maneira alguma, ela precisa fazer uma suplementação de vitamina D por via oral. Poucos alimentos contêm vitamina D satisfatoriamente. Então a reposição deve ser feita para aqueles que têm vitamina D em níveis baixos, porque ela é fundamental, inclusive, para garantir defesas imunológicas. E, além disso, a vitamina D também é importante para tentar impedir o desenvolvimento de problemas degenerativos. Por exemplo, o diabético precisa muito de vitamina D para evitar algumas complicações. A vitamina D muito baixa também abre a possibilidade do desenvolvimento de algum tipo de câncer. Câncer de mama e de próstata também tem relação direta com níveis baixos de vitamina D. Então, ela hoje é fundamental. Agora, tem muita gente que fala, não, eu não posso tomar muita vitamina D. Claro, tudo que você tomar pouco ou muito pode fazer mal. O problema é saber sempre qual é a tua necessidade. Eu posso precisar de vitamina D de uma determinada maneira e o Irineu pode ter outra necessidade. Isso vai depender muito de avaliação, tanto clínica quanto laboratorial. Agora, ela é fundamental.
Agora, o que, que a gente tem que fazer? Acabou o programa, está um friozinho, mas está um solzinho maravilhoso. Daí eu vou ali para a praça, vou no lugar, no fundo do quintal, eu vou na sacada, pego uma cadeira, pego o meu rádio, deixo do lado e fico ali tomando... Fico meia hora ao sol, já tomei vitamina D suficiente para o meu organismo?
Já, sem dúvida nenhuma. Agora, tem pessoas que, logicamente, vão questionar. Ah, eu tenho uma pele muito sensível, eu já tive alguns tumorezinhos na pele que não são desejáveis. Claro que nós não vamos pedir para essa pessoa expor aquele segmento de pele que teve tumores. Ela se protege. Basta, Irineu, para você adquirir níveis adequados de vitamina D, basta você expor ao sol a parte interna do teu braço. Por exemplo, isso aqui, ó.
Entende? Ah, é?
Os dois. É. E existe um conceito dentro da antroposofia, que é uma linha mais natural da medicina, que ela diz que se você colocar, se colocar ao sol com a língua de fora, colocando a língua e deixando a língua exposta ao sol, por alguns minutos você também absorve para sintetizar a vitamina D. Então você não precisa ficar totalmente pelado no sol para pegar a vitamina D. Basta, se você botar as pernas para pegar sol e cobrir o resto do corpo, você já está fazendo o que o teu corpo está precisando.
Então, quer dizer, um caboclo falador como eu vou para a praça conversar, só o movimento labial ali com o solzinho, quer dizer, eu absorvo pela língua para se eu ficar conversando muito na praça.
Que se bom. Você puser a língua de fora.
Tá bom. Doutor, para não absorver muito aí o seu tempo também, eu queria deixar no ar aqui duas questões importantes. A gente, talvez nos últimos 40 anos, condenou a carne, ao mesmo tempo que aumentou aí o nível de processamento de alimentos. Ao mesmo tempo que a gente condenou a carne, que tem a ver aí com a nossa ancestralidade, a gente não condenou a massa, a gente não condenou o açúcar, não condenou o carboidrato. Qual é o pior vilão do ser humano? É a gordura ou é o açúcar?
Bom, o ser humano precisa de gordura, né? Ele precisa da reserva metabólica da gordura. O maior vilão hoje, com relação a doenças degenerativas, que são vários... O que é doença degenerativa, para o teu ouvinte entender? É aquela doença que começa e que nada, se nada for feito para interrompê-la, ela não vai parar e ela vai chegar a consequências piores possíveis. Então, o maior vilão para doenças ou processos degenerativos é o carboidrato, é o farináceo, é aquilo que se desdobra dentro do corpo em açúcar. E, infelizmente, o hábito hoje, principalmente com vida mais agitada, é comer carboidrato, é absorver mais o carboidrato. Então, as pessoas estão sobrecarregando. E você nota o seguinte, Irineu, você deu um exemplo de 40 anos atrás. Você não encontrava, no Brasil principalmente, você não via obesidade mórbida.
Verdade.
E hoje, a obesidade mórbida, ela não chama atenção, ela existe, né? Então, nós absorvemos hábitos alimentares, principalmente nos Estados Unidos, com fast food e junk food, e que nós acabamos absorvendo muito carboidrato em detrimento dos outros nutrientes que precisam ser equilibrados. E hoje, por uma questão até de comodidade, se utiliza muito alimento industrializado. O industrializado é rico em carboidrato, é rico em sal e é pobre em nutrientes. Então, com isso, você encontra hoje com muita frequência indivíduos obesos, porém desnutridos. Quer dizer, obesos, mas sem os nutrientes adequados. Então, o grande vilão é o carboidrato.
Pois é. Então, a gente também tem uma linha, falando já de nutrição, que ela parece que já encontrou o seu amparo, que é dos veganos, Se não for o vegano, é o vegetariano, digamos assim, esse que combina um pouquinho de carboidrato, mesmo produto de origem animal. Mas mesmo um vegetariano, ele consegue ter uma alimentação completa, mesmo evitando as gorduras diretamente, a proteína direta animal?
Olha, Irineu, você vê que quando o homem apareceu no planeta, ele caçava para comer. E ele comia carne crua, né? Ele matava o bicho, esfacelava o bicho e comia carne crua. E então a espécie humana, ela foi feita para consumir carne. Isso foi feito. Isso aí é a nossa biologia. O nosso organismo começou a ter que se adaptar a metabolizar carboidrato, porque não havia doce, não havia açúcar, né? Então, o homem primitivo, ele tinha necessidade de gordura animal e a carne do animal. Com o passar dos anos, foram estudando muito essa parte de nutrição, nós sabemos que a proteína animal, ela tem papéis importantíssimos na nossa vida, incluindo a produção do nosso próprio colágeno, que é o que dá sustentação aos tecidos moles. Então, eu não sou contra absolutamente ao vegetarianismo, nem ao veganismo. Mas eu friso que no veganismo existem carências nutricionais muito relacionadas à falta da proteína animal.
O veganismo, só para deixar claro aí para quem está ouvindo a gente, ele tem um caráter mais profundo e ético em relação aos seres do planeta.
Isso.
O vegetariano, ele mistura, toma leite, come queijo,
que
tem origem animal. O vegano, nem isso, porque tudo aquilo que explora um outro ser animal, então ele entende que é uma violação de um ser do planeta. Então tem
um lado
uma religiosidade no veganismo, né?
Lado mais filosófico.
É, com todo o respeito, porque é importante conceito forte e ético em relação a todos os seres vivos do planeta. A gente está dizendo como é que evoluiu a humanidade e por que, que a gente é assim, como é que se sustenta. Mas enfim, doutor, doença atual, moderna, essa que você trata muito mais no consultório, essas que a gente também acumulou por essa vida em grandes metrópoles, estresse, esse excesso de tempo no trabalho, pouco tempo de reposição, de sono, excesso de vícios, de buscar turbinar a nossa performance, porque o nosso corpo está pedindo, então é remédio para dormir e é remédio para acordar. Como é que a gente bloqueia, como é que a gente evita uma sociedade doente pelo excesso que a gente tem de fármacos e abundância e facilidades para adquirir esses fármacos que estão destruindo a vida de muitas pessoas?
Irineu, eu sou obrigado a dizer isso, uma das grandes causas disso é a falha maior de estudo está no próprio médico. O médico se habitua a ouvir a queixa do paciente e receitar algum remédio para aliviar sintoma, quando, na verdade, ele deveria dedicar um tempo maior para poder explicar melhor o que fazer para modificar hábitos. Você vê que muita gente acorda pela manhã, vai trabalhar e fica o dia inteiro trabalhando, esperando ansiosamente para chegar em casa e poder dormir, para descansar. Quando chega em casa, não consegue dormir porque fica preocupado com o trabalho que não acabou de fazer e tem que fazer no dia seguinte. Então isso vai gerando um período de sono irregular e exaustão. A exaustão, obrigatoriamente, ela não se resolve apenas com o sono. Ela se resolve com o lado prazeroso também da vida. Você pode dormir 8 horas seguidas e acordar pela manhã e dizer, eu estou tão cansado, porque você está mal motivado para o dia de trabalho que não é prazeroso. Agora, por outro lado, você pode se deitar à meia-noite para dormir apenas 2 horas e acordar para uma coisa muito prazerosa, você está com todo o gás. Então você vê o que, que é, o teu cérebro comanda isso aí. Então, dormir regularmente é importante. Agora, tem pessoas que não podem dispensar os seus remédios para induzirem o sono porque elas não tiveram a preocupação de modificar hábitos que podem fazer com que ela viva melhor. Então, o estilo de vida, cada um tem que escolher melhor o seu. Atividade física regular é fundamental, nutrição adequada é fundamental, controle dos hábitos chamados suicidas, que são fumo, álcool, drogas, etc. Nada disso é proibido. O problema é saber como medir isso aí, né? Então, nós temos o vício de acompanharmos os bois líderes da manada. Para onde eles vão, nós vamos também. Só que nós temos que cuidar do nosso espaço, né? Cada um de nós tem a sua necessidade para evitar ficar doente.
Bom, para encerrar o nosso papo, eu até passei aqui, para filosofar com outras pessoas que entram na conversa sobre saúde. O filósofo, humorista, escritor, tradutor brasileiro, genial, Milor Fernandes, dizia o seguinte: sim, o cara só é sinceramente ateu, falando de uma outra área, quando está muito bem de saúde. Porque quando o cara fica ruim, ele já passa a acreditar em Deus. E qual, quando o avião entra em turbulência, né? Não tem ateu que não reze naquela hora, né?
Não tem dúvida.
Aristóteles também dizia, aí concluindo, quer dizer, você está dizendo de algo bem natural e de um conhecimento antigo. Aristóteles dizia que a felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Não é maravilhoso isso?
Exatamente, antigo, hein? Exatamente. É verdade. Aliás, Platão também dizia que você não teria saúde... Se, não tem saúde se você não movimentar o corpo. O corpo em movimento é precursor de saúde. Isso é de Platão.
E para fechar, o Gandhi, que dizia que a verdadeira felicidade é impossível sem verdadeira saúde. E a verdadeira saúde é impossível sem um rigoroso controle da gula. O Gandhi matou a pau, né? Tudo bem que ele era um vegano.
Ele matou a pau, mas eu vou discordar dele num pouquinho, porque ele disse que a felicidade seria atingida e tal. Como você mesmo passa essa mensagem, felicidade é o caminho, não é a meta final, né? Porque não adianta você chegar e dizer: eu atingi a felicidade. Isso vai te dar uma falsa impressão que nada de ruim pode acontecer mais. Isso não é verdade. Então a felicidade é o caminho que a gente escolhe para poder percorrer a longevidade nos dada.
E tem o preceito antigo e mais sábio, que acho que abarca tudo que você diz, que vai desde o campo físico, biológico, a esse campo que transcende, que é o intelectual e espiritual, que é o mens sana in corpore sano.
Exatamente.